Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar de tecnologia, inovação. E o nosso entrevistado é o Richard Frank Dijkstra, lá de Carambeí, no Paraná, e filho do Frank Dijkstra, que foi um dos pioneiros da introdução do plantio direto. Mas a nossa conversa não é plantio direto, é um degrau acima da inovação da agricultura de precisão. O Richard está um degrauzinho acima, porque ele faz um plantio, uma cultura, né? Uma sequência baseada na agricultura digital, com as inovações que a gente está recebendo aqui no país. E ele já pratica há um certo tempo. Na verdade, Richard, você faz acima da agricultura de precisão.
É, o que nós fazemos é todas as ferramentas que se tem na agricultura de precisão, você tem uma enormidade de dados. E junto com a empresa que presta consultoria para mim, nós fazemos uma gestão dessas informações e tentamos extrair algo mais. Então, a Sólida, junto com a Fundação ABC, conseguiram desenvolver técnicas onde nós geramos um pouco mais de informação de toda essa gama. Nós temos mapas de NDVI, mapas de produtividade, mapas de fertilidade do solo, todas as informações e de diversas culturas, e com essas informações, por si só, elas não me dão ferramentas de gestão nenhuma. No momento que eu consigo fazer uma análise de cluster dessas informações todas, nós criamos zonas de manejo dentro dos talhões, e essas zonas de manejo, cada uma delas me mostra realmente como está aquela zona de manejo e qual interferência eu tenho que fazer naquela zona de manejo. Se eu tenho que aumentar calcário, se eu tenho que aumentar cálcio, se eu tenho que aumentar gesso.
Então, mas isso no talhão a gente obtém com a agricultura de precisão, mas você está dizendo que vocês já estão um passo acima. Então você pega esse dado, o que acontece?
Não, esse dado, a agricultura de precisão por si só, ela gera uma série de informações, mas ela não é uma ferramenta que me mostra diretamente o que eu devo fazer com essa informação. Com esse novo método que nós estamos usando hoje, o que eu vejo nas minhas zonas de manejo é exatamente aquilo que eu vejo quando eu estou no campo também. Então, eu estou conseguindo usar essa informação gerada pela agricultura de precisão, eu estou conseguindo transformar ela em uma informação que me é real, que eu vejo no campo também.
Bom, tenho conhecimento limitado sobre isso, mas a agricultura de precisão gera mapas. Ali naquele talhão X, você está com excesso de fertilizante, digamos, e na outra está faltando potássio. Até aí é o que você pratica. Você está dizendo que você está além disso.
Isso, eu estou além disso, porque com essa nova tecnologia, com essas zonas de manejo, eu consigo identificar realmente aonde estão os meus gargalos na produção, e eu estou conseguindo causar interferência nesses gargalos aí. E essa interferência, ela vai me resultar em ou uma redução em uso de insumos ou em um ganho de produtividade.
Vamos comparar um hectare de soja, qual é a sua produtividade?
Hoje nós estamos em 70, 75 sacos de soja por hectare média, produtividade média.
Dá lucro, portanto?
Sim, é rentável.
E aí você sabe que naquele talhão que você teve aquele resultado, no ano que vem você vai buscar aquele resultado acima?
Se as condições climáticas favorecerem, nós esperamos que o nosso resultado vai ser daquele para melhor, porque nós identificamos alguns dos gargalos ali e com essas melhorias desses gargalos, nós estamos almejando mais produtividade.
Richard, me dê essa liberdade. A gente fala para quem sabe, mas a gente está focado nos que não sabem. E os que não sabem olham com desdém. Ah, o Richard está exagerando, não leva vantagem nenhuma. Bobagem. É uma bobagem?
Não, não é bobagem. Se fosse bobagem, eu não ia fazer todo um investimento em equipamentos, em estrutura, em conhecimento, investimento em pessoal também, para conseguir realmente fazer essas melhorias e ter maior rentabilidade do negócio.
E você, inclusive, tem equipamentos autônomos, é isso? Você tem uma espalhadeira que vai só no controle remoto?
Não, não chega nesse nível, não. Ela não é um equipamento autônomo. Mas ela consegue fazer toda a variabilidade de aplicação, ela faz isso automaticamente. Eu não preciso estar lá abrindo, regulando, ajustando, né? Então, esses ajustes ela faz automaticamente. E o trator é um trator que ele tem piloto automático. Com isso, eu tenho a precisão realmente de andar a 32 metros de largura. Ele vai estar sempre a 32 metros de largura. Ele não vai estar 34, 32.
E depois você repete.
Sim, e depois você tem a repetibilidade dessa mesma informação também.
Richard, então assim, nós estamos com vários degraus de conhecimento. Pessoas que sabem, como você, pessoas que nunca ouviram falar disso. Os seus vizinhos praticam o que você faz?
Alguns vizinhos estão começando a praticar, outros estão muito longe disso. É, como em qualquer lugar no mundo, você tem os que, quando começa uma inovação, eles entram de cabeça nessa inovação. Tem outros 20% que veem, opa, está dando certo, vamos entrar. E tem sempre aqueles outros últimos 20% da cadeia que não entram nunca, né?
Além de lucro, que você prova que você está tendo mais produtividade, você tem menos trabalho? Ou você tem que ficar o dia todo enlouquecido atrás de dados, coletando números?
Não, o trabalho de gestão dos dados não é um trabalho tão complicado assim, porque eles vêm na forma já digital, eu só encaminho para o escritório que presta consultoria e eles me auxiliam nessa gestão dos dados. Então essa questão não é difícil, existem algumas informações a mais ali, como monitoramento de pragas e doenças, onde eu tenho que ter uma pessoa que vai fazer esse monitoramento e vai passar para um aplicativo, e esse aplicativo também vai para o escritório e vai para o meu escritório também. Mas ele dá um certo trabalho a mais, mas me dá uma certeza de que a informação que eu tenho é uma informação confiável e eu posso tomar decisão em cima daquela informação sem ter margem de erro alguma.
Richard, vocês são descendentes de holandeses, comparando com os holandeses lá da Holanda, você está no mesmo nível tecnológico ou está abaixo?
São modelos agrícolas diferentes. Eles têm uma produção muito mais intensiva do que a nossa. Eles têm um nível de informação muito maior do que o nosso e de investimento também. Mas se nós compararmos o nosso modelo agrícola com o que eu vi na Alemanha, na República Tcheca ou nos Estados Unidos, o nosso modelo agrícola, nós estamos igual ou um pouco à frente deles. Porque as nossas dificuldades, os nossos desafios aqui são maiores também. Nós temos uma agricultura em clima tropical. O nosso clima não é tão propício quanto o deles para algumas culturas. Com isso, os nossos desafios são muito maiores que os deles.
Nós estamos falando de futuro. Vamos falar do seu futuro. Então, você está com 70 e tantas sacas. No ano que vem, você vai para 80? Será que é isso? Qual é o seu futuro?
Cada ano, nós temos que buscar mais produtividade. Essa é a ordem natural. É uma necessidade, realmente. É uma necessidade global de maior produção de alimentos.
É a sobrevivência, né?
É a sobrevivência. Mas nós temos que buscar isso sempre com muita sustentabilidade. Nós temos que buscar isso preservando o meio ambiente. Nós temos que buscar isso também buscando o meio social, os nossos colaboradores, o nosso entorno. Ele tem que estar também equilibrado dentro desse contexto todo. E nós temos que também ganhar dinheiro. Se nós não ganharmos dinheiro, nós vamos quebrar.
Qual é o futuro da sua comunidade, da sua sociedade e do país? Como é que você vê o futuro do Brasil?
Bom, o Brasil ele está passando por uma transformação muito grande e eu acho que o impacto social ele vai demorar um pouco mais para acontecer. Essa mudança social ela vai demorar um pouquinho mais a acontecer no Brasil. Mas eu vejo que o Brasil é um país de futuro ainda. Ele, desde que eu sou criança, eles falam o Brasil é o país do futuro e continua sendo o país do futuro. Por isso, é um país desafiador, é um país onde você tem grandes oportunidades sempre. Se nós olharmos para o Japão, ou mesmo para a Holanda, os desafios lá não são tão grandes assim como são aqui. Por isso, esse país é um país enorme, um país fantástico.
Então, Richard, eu costumo deixar para os meus entrevistados um espaço final para você se comunicar diretamente com as pessoas que estão te ouvindo, seus amigos, os produtores. Qual é a mensagem que você deixaria para os seus agricultores, para os seus amigos?
Bom, nós temos um país fantástico, um clima fantástico também. São muito poucos lugares no mundo que têm a oportunidade de dar 2 até 3 safras por ano. Essa é uma realidade que nós temos aqui no Brasil. Por isso, nós temos que nos orgulhar do agronegócio brasileiro. Muitos falam que o agronegócio usa muitos químicos. Não, o nosso modelo agrícola é um dos modelos agrícolas mais sustentáveis do mundo. Eu falo isso porque eu já vi muitos lugares no mundo agricultura. Nós temos essa vantagem, nós temos essa força e nós temos que acreditar que nós somos assim e nós temos que falar dessa agricultura sustentável para o mundo.
Muito bem, ouvimos Richard Frank Dijkstra, um produtor de ponta, um amigo, um grande brasileiro, que trouxe essas informações aqui para o nosso Notícias Agrícolas. Continue com a gente e vamos em frente.